Santo e eterno nosso Deus e nosso Pai, como seus filhos, filhinhos, portanto somos irmãos em Cristo Jesus, nós falamos contigo nesse instante, a tua palavra se abre diante de nós. Nós vamos hoje estudar mais um capítulo do livro de Ezequiel. Pedimos que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que agiu na mente do profeta Ezequiel, para que nesse instante ele esteja agindo em nossa mente também, para que deste capítulo, capítulo 23, nós possamos extrair lições, orientações, respostas para os nossos questionamentos, e acima de tudo que nós possamos crescer no conhecimento do teu plano, do teu desejo, do teu sonho para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Mais uma vez pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus nós agradecemos, amém.
A voz da esperança.
5h10, horário brasileiro de verão, não perca a hora e também não perca tempo aí para ter o seu relacionamento com Deus. Professor Ailton, a gente já está indo para o capítulo 23 de Ezequiel, esse profeta. Para a gente entender um pouquinho, professor, Ezequiel faz parte dos profetas maiores ou menores da Bíblia?
São 48 capítulos, se eu não me engano, deixa eu constatar aqui, para não dizer que... Ah, sim, 48 capítulos, portanto é um grande profeta.
Uhum.
Isaías tem 66 capítulos e Daniel é um profeta que, intermediário, são 12 capítulos.
Uhum.
E, inclusive depois do livro de Ezequiel virá o livro de Daniel. Ele foi contemporâneo de Jeremias e foi contemporâneo ali de Daniel. É, pegou o finalzinho de Jeremias. Jeremias morre antes do cerco ali, né? E agora nós temos a história, portanto, de Ezequiel, um profeta que é o profeta do cativeiro. Foi o profeta que acompanhou, que ficou um período ali no começo e depois foi levado cativo, e ele profetizava para aqueles que estavam no cativeiro e profetizava também para aqueles que permaneceram lá em Jerusalém. Inclusive o Senhor permitiu que ele fosse levado em visão até a cidade ali, e ele viu a cidade destruída. Nós já estudamos isso aqui.
Uhum.
E hoje é um estudo, eu diria assim, determinados detalhes, nós não, nem vamos entrar muito, porque a Bíblia é um livro que pode ser estudado, mas às vezes tem coisas que tornam-se difíceis de ser comentadas. Então eu vou sugerir que você leia e aí você vai entender o que eu omiti, porque eu fico com vergonha de dizer alguns versos que estão narrados no capítulo 23.
Uhum. Bom, professor, a gente percebe aqui que cada capítulo, a maioria deles ali tem uma repetição a respeito de um ensinamento, tem uma repreensão, uma mensagem muito dura, e nesse capítulo não é diferente. Só que a gente percebe agora uma mensagem mais triste.
Eu diria que é um dos capítulos mais tristes do livro. Triste porque a gente vê a que ponto nós, seres humanos, chegamos em questões de imoralidade, em questões de depravação, em questões de crueldade, em questões assim que a gente vai percebendo realmente o ser humano se afastando do propósito, do plano, do sonho de Deus para a sua vida. Nós não estamos falando aqui para pessoas descrentes.
Uhum.
Nós estamos falando para um povo convertido, para o povo escolhido, para o povo de Deus. E esse povo, para você ter uma ideia, no capítulo 23, sempre começa dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a mim a palavra do Senhor. Então, o que eu vou falar aqui não foi invenção, não foi um escritor comum, não foi um escritor de novelas.
Uhum.
Foi um escritor, um profeta de Deus. E na minha Bíblia fala assim: as duas prostitutas. Então, veja como já é pesado o capítulo que nós vamos mencionar. Uhum. Uma chamava Oolá e a outra chamava Oolibá.
Uhum.
Então aqui diz: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. E aí vem descrevendo aquilo que eu prefiro não mencionar,
uhum.
O que fizeram com essas prostitutas. E aqui fala: os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, a sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas, ou seja, foram, não são mais.
Uhum.
Isso é triste, é alguém que era de Deus e que se afastou dos caminhos de Deus. E quanto ao seu nome, Samaria é Oolá e Jerusalém é Oolibá. Samaria, nós vamos perceber depois do... Por que que os judeus vão ficar com desavença e ali com os judeus e samaritanos, né? Por que que vai ter essa desavença? Se você for para o capítulo 4 do Evangelho de João, só para você ter uma ideia, aqui você vai entender. Jesus Cristo, ele nasceu na região da Judeia, mas ele viveu na região da Galileia. Galileia, onde tinha o grande lago que era chamado o Mar da Galileia, que na realidade era de água doce,
uhum.
Certo? Ali as águas do Jordão, as águas que desciam dos montes gélidos, derretiam as fontes, abasteciam esse grande mar da Galileia. E aqui eu tenho muita curiosidade, desejo de conhecer, de viajar, e tenho... A gente não pode ter inveja, né? Mas eu gostaria muito, eu ia dizer que eu invejo as pessoas que já tiveram lá. Eu fico só sonhando e imaginando aqui, né?
Você se inspira, professor.
Ah, eu gosto. Quando eu pego os estudos do pastor Arilton, os DVDs dele, do pastor Luiz Gonçalves, do professor Rodrigo Silva, eu vejo eles tiveram esse privilégio, né? De passear ali pelas terras santas. Eu imagino, se eu tivesse recursos, seria um passeio, eu acho que indescritível, né?
Uhum.
Andar por onde andou Jesus, passar as mãos ali no templo de Jerusalém, nos muros, né? Numa parte ali que sobrou, o que sobrou, e o Rio Jordão, eu sei que aquele rio, as águas não são mais as mesmas, porque as águas fluem todo dia, mas o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Monte do Getsêmani, deve ser maravilhoso, uhum. Conhecer aquilo ali. Pois bem, mas eu fico aqui imaginando, né? Ali na região da Judeia ficava Belém, ficava ali o Monte das Oliveiras, ficava ali Betânia, onde morava Maria, Marta, Lázaro, né? Amigos de Jesus. Ali, enfim, Jesus nasceu. Em Jerusalém tinha o templo, onde ele ia aos sábados ali para adorar a Deus, enfim. E da Judeia para a região da Galileia dá mais de 100 quilômetros, alguns dizem 150 quilômetros. Veja, uhum. Que Jesus fazia isso ali andando, né? E para ir dessa região da Galileia para a Judeia, Jesus tinha que passar por Samaria. E no capítulo do Evangelho de João, capítulo 4, só para você perceber, o encontro de Jesus com aquela mulher na beira do poço, aquele poço que foi construído por Jacó e que existe até hoje. Imagina você tomar água num poço que foi perfurado pelo patriarca Jacó. Lembrando que Abraão teve Isaac e Isaac teve Jacó, né?
Uhum.
Portanto, neto de Abraão. E olha que coisa aqui. Aqui diz que Jesus estava ali e chegou uma mulher samaritana ali em pleno meio-dia. E Jesus disse a ela: dá-me água. E então disse aquela mulher, no verso 9 do Evangelho de João, capítulo 4, disse: como tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então veja, por que que teve essa briga, esse desentendimento? Por ocasião da destruição dos muros e do templo, esse povo, houve um povo ali, e o texto aqui que nós estamos estudando vai deixar isso muito claro. Eles se prostituíram, se corromperam com os povos ali, certo? E em razão disso, quando depassaram os 70 anos e foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, e o templo, e enfim, os muros, a palavra de Deus nos diz que os judeus não permitiram que aqueles que moravam ali na região de Samaria participassem. Por quê? Porque eles se depravaram muito, se tornaram idólatras. Mas o Senhor os perdoou. A gente vê isso no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus fala para aquela mulher que ele veio para salvar, que a salvação vem dos judeus, mas que ele veio para salvar a todos. Jesus ficou ali 2 dias pregando por causa daquela mulher ali na beira do poço.
Professor.
Então, aqui fica claro que eles não quiseram que os samaritanos participassem por causa da corrupção. Corrupção, eu digo, da depravação deles com as nações e povos ali.
Me chamou a atenção que você comentou agora. Então, eles evitavam os samaritanos porque eles seriam ali um povo promíscuo. Só que aqui, professor, a gente vê duas prostitutas e não uma.
O povo de Deus também se prostituiu.
Rapaz.
A gente é muito hipócrita. A gente condena nos outros os nossos pecados. É tentar tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, a pessoa que foi safada, me desculpe a expressão, que foi sem vergonha, que foi mulherengo, certo? Ele vem para a igreja e ele acaba se tornando uma pessoa assim, que ele não tolera esse comportamento. Ele foi promíscuo, mas ele não quer e ele não tem compaixão com pessoas que pecam e praticam esses mesmos pecados. Igual eu disse, eu tenho vergonha de dizer aqui, ainda mais no rádio, assim, coisas que estão na Bíblia, mas o profeta não teve vergonha. Ele disse, aqui está coisas assim que foram praticadas pelo povo de Deus durante o relacionamento deles com os povos ali ao lado.
Professor, aqui a gente percebe também uma figura de linguagem que a gente também encontra em Apocalipse, ali das mulheres, as prostitutas.
Sim, exatamente. Ali é mencionado em Apocalipse 17 a grande meretriz, a prostituta, como sendo uma igreja pura que depois se corrompe, se deprava, tem relacionamento com os reis, e desse relacionamento de prostituição vem as filhas da meretriz, que se tornam prostitutas, tal qual a mãe, que também nós já estudamos aqui. Então a Bíblia ela fala pesado sobre essa questão, né? Aqui a gente vai percebendo, olha o que o texto diz: prostituiu-se então Samaria, e prostituiu-se então Jerusalém. Aqui fala: inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos. Então foi por essa razão que os samaritanos foram ali considerados impuros. E aqui fala que se vestiam de azul, e ali falam os governadores, os prefeitos, os cavaleiros, e ali fala que eles cometeram devassidão junto com com o povo de Deus. E aqui vai falando de toda a imoralidade, de toda a indecência que foi praticada pelo povo de Deus. A verdade ali é que Satanás, ele usa muito dessa estratégia. O sexo feito dentro do casamento, dentro da ali entre esposo e esposa, é uma bênção. Mas quando uma pessoa cai no mundo da depravação, aquilo se torna uma maldição. certo? E aí a gente tem as doenças sexualmente transmissíveis. Mesmo que as pessoas se previnam, a gente vê o governo aí durante o período de carnaval fazendo essas campanhas, enfim, né? Mas mesmo assim, o sexo fora do casamento, ele não tem aprovação da palavra de Deus. E o povo de Deus sempre caía nessas armadilhas, até porque nós já mencionamos aqui que a idolatria estava muito associada à imoralidade. Por quê? Porque os deuses pagãos, eles tinham orgias, e os ídolos, eles tinham nos cultos esse tipo de prática. Então o povo de Deus ia assistir isso e depois acabava caindo na gandaia e praticando aqueles pecados. E por essa razão Deus chama atenção aqui através do profeta Ezequiel. Então muito cuidado, nós não podemos, por isso que é bom você ter uma mente pura. Muito cuidado com aquilo que você acessa na internet, muito cuidado com aquilo que você ouve. As músicas hoje, muitas delas têm letras fortes, letras picantes, letras com sensação, com duplo sentido, que fala de traição, e isso não deve fazer parte da vida do cristão. Não tem como, de uma fonte, a Bíblia diz ali no livro de Mateus capítulo 7, o Senhor diz, pelos seus frutos os conhecereis. Não tem como de uma fonte sair água limpa e água imunda junta, não tem como. Uma vai contaminar a suja, vai contaminar a água limpa, certo?
Então o profeta então faz essa advertência. E professor, para a gente entender então, ali no verso 8, então a gente encontra o risco que a gente corre quando a gente se aproxima do mundo?
Exatamente, aqui fala as suas impundidícias, ou seja, a sua imoralidade, a sua indecência que trouxe do Egito. Aqui, veja, Samaria se associou, conforme foi mencionado aqui, à Síria. E, por sua vez, Jerusalém ao Egito. Certo? E nós já mencionamos aqui a comunhão, não tem comunhão luz com trevas. Por isso que é perigoso, muito perigoso, nós nos associarmos com pessoas que têm costumes e hábitos diferentes dos nossos. A nossa amizade, a gente precisa tomar muito cuidado. A Bíblia fala no Salmo 1, eu gosto desse Salmo, que fala que é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E que ele não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Eu estou vendo aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então você é chamado para ir a uma festa. Você sabe que aquela música que vai ser tocada lá não é uma música com letra que enaltece virtudes. Então você deve, como diz a Bíblia em Filipenses 4:8, evitar, não deve ir ali. Começou a tocar música, começou as conversas, histórias, anedotas, então você sai dali, você não deve permanecer ali. Então nós corremos um sério risco. Aqui fala assim: as suas impudidícias, as suas imoralidades que trouxe do Egito, não as deixou. Certo? Ou seja, ele trouxe coisas do Egito e não abandonou. Então a gente vê, o povo de Deus ficou 430 anos no Egito, e depois que Deus tirou eles do Egito, eles precisaram ficar 40 anos no deserto para o Senhor tentar tirar o Egito de dentro do povo de Deus. Tirar o mundo, o mundanismo de dentro do povo de Deus. E é isso que o profeta está dizendo aqui. Então, devido a essa situação, eu aconselho você a estudar. Você que ficou curioso, vai ler. Aqui fala coisas assim que aconteceram. E aqui fala que porque adulteram a ponto de praticarem coisas que aqui fala que Deus estava vendo isso e que Deus iria punir essa situação. Então a gente vê, eu recentemente teve a história daquele jogador de futebol, eu li aquilo ali.
Sim.
Se aquele rapaz tivesse ficado em Sorocaba naquele sábado à noite, ele não teria perdido a sua vida e não teria ganhado a notoriedade nos telejornais com uma história tão horrenda como aquela. Certo? Então, por isso que o Salmo 1 diz: feliz é aquele que permanece o quê? No caminho da lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, capítulo 23 foi mencionado aqui a depravação do povo de Deus e é uma advertência para que nós não caiamos nessa mesma podridão. Que Deus nos abençoe.